Bem-vindos ao Isso Não Se Discute, onde falamos de política, religião e futebol, já que são temas que não se discute. Eu sou Kleber França, progressista, católico e palmeirense.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é Rafael. Eu sou flamista, sou liberal e sou mórmon.
Época de pandemia aí, né? A gente está testando aí uma nova ferramenta para gravar. Rafael lá na casa dele e eu na minha. Vamos ver se dá certo aí. Beleza?
É, vamos tentar para continuar tocando o podcast na frente, né? Não pode parar.
É verdade. E aí, assim, já é o tema de hoje, né? Não tinha como não falar, não tem como não falar, né? Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções
Certeza.
respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/2019, após casos registrados na China. Vamos analisar os impactos da pandemia da Covid-19 na política, religião e futebol. E aí, devemos realmente estar em quarentena?
É, eu acho que, assim, se você olhar para o mundo, olhar para a Organização Mundial da Saúde, a única resposta que se tem para o vírus agora é a quarentena. Não tem um remédio. Não tem uma vacina, é um vírus novo que, apesar da família coronavírus ser conhecida já há algum tempo, esse é um tipo de mutação que é diferente de uma infecção em humanos e tudo mais. Então, assim, hoje a quarentena ela tá não é para realmente só não ser contaminado, porque a verdade é que esse vírus chegou, ele não vai embora. Então, a quarentena, ela serve, que é o que a gente ouviu muito esses dias, né, de achatar a curva, é exatamente para você evitar que o sistema entre em colapso. Você tem 210 milhões de pessoas no Brasil, em torno, né? Você imagina se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Aí você pensa assim que 10% dessas pessoas precisam de UTI. Você está falando de 21 milhões de leitos, aproximadamente. Não existe isso. Não existe isso, entendeu? Em nenhum país do mundo existe isso. Então, o que que você vai acontecer? Você vai lotar suas UTIs, as pessoas vão morrer mais por condição do vírus, e as outras pessoas também que precisariam de um tratamento intensivo, se por outras condições, elas também não vão ter leitos. Então, você vai matar mais pessoas por conta dessa consequência. Lógico que a quarentena não vai durar para sempre, né? E a verdade é que pouco, principalmente quando passar o pico, que é quando a curva chega lá no máximo dela. Aí ele vai começar a cair. Quando começar a cair, aí eu acredito que começa a se estudar a forma de você afrouxar a quarentena, e não de uma vez também, mas vai liberando um pouquinho, de pouco em pouco, né? Para falar a verdade. Então hoje eu acho que tem que estar em quarentena. Tem outra escolha.
Você falou tudo, na verdade, né? Tem que estar em quarentena, não tem estudo que explique, que dê outra solução, né? Outra saída, né? O pessoal fala em isolamento vertical, ou seja, isolar só o grupo de risco, né? Mas, por exemplo, aqui em casa, minha esposa é do grupo de risco. Então, como é que vai fazer? Eu vou ficar num cômodo e ela em outro? Eu vou trabalhar e ela vai ficar em casa? Como é que funciona? E essa questão de achatar a curva é que tem que ser percebido que é importante, né? Porque a gente não está vendo o que está acontecendo aqui, mas nos hospitais, tá? A situação está cada dia mais crítica, porque a gente já tinha uma situação onde a gente não tinha a quantidade de leitos para atender toda a população no SUS. Se você somar o do SUS mais a rede particular, continua não tendo leito suficiente para atender. Tanto que o pessoal está mostrando hospital de campanha, aqui em Brasília, no Mané Garrincha, lá em São Paulo, no Pacaembu. Então, estão aproveitando espaços para montar os hospitais de campanha.
Exatamente. E você vê que o Brasil, em questão de leitos de UTI, ele é até privilegiado comparado a outros países. O Brasil, ele possui um número muito alto de leitos de UTI, mas a verdade é que você não produz, você não vai criar o leitos de UTI, igual a gente está falando, 1 milhão de leitos de UTI, mesmo que a população seja 200 milhões, porque, no geral, quantas pessoas realmente precisam de UTI? Não é muito. Infelizmente, no SUS, a gente falta. Entendeu? Na rede privada, se você tem acesso a plano de saúde, se você consegue arcar diretamente com os valores, você vai ter esse espaço. Só que agora uma coisa que é interessante é que o próprio ministro da Saúde, o Mandetta, ele falou que o colapso do sistema é quando você tem o dinheiro, você tem o plano de saúde, mas você não tem o sistema para te atender. Não existe a
Exatamente.
possibilidade de ser atendido. Esse é o colapso, entendeu? Que realmente, aí você pensa, ah, você tem um acidente, para onde você vai levar essas pessoas? Pessoas que já estão com doenças delicadas, que estão em estágios avançados, aonde elas vão se tratar? E aí você tem o pessoal do coronavírus chegando ao mesmo tempo. E muitas vezes, apesar de você, do grupo de risco ser o mais afetado, outras pessoas que são do grupo de risco também podem necessitar de uma UTI e ficar num caso delicado também, assim como já aconteceram algumas mortes fora do grupo de risco. Não é o mais comum, mas pode acontecer. E aí, onde é que essas pessoas vão se tratar? Aonde que isso vai acontecer? E sem contar que agora também está levantando a outra hipótese de que, tanto na Itália como em outros lugares, e aqui agora em São Paulo está tendo um grande problema, onde os próprios profissionais da saúde estão começando a ser infectados. Porque você trabalha com aquilo ali e é um risco que você tem e você é infectado. Então, você já está com o pessoal, o contingente baixo, você ainda tem pessoas que vão se infectar e vão ter que sair dali, elas não vão poder continuar atendendo. Além de ser um problema, um perigo para a própria pessoa, é um perigo dela contagiar outra pessoa também.
É, e a contaminação está acontecendo por falta de material de proteção, tá? Os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde estão ficando doentes por falta do material de proteção, né? O material que eles necessitam, luva, máscara, óculos, o que está o mundo inteiro demandando esses produtos, tá? Tá o mundo inteiro, tá? Tem demanda aqui no Brasil, teve demanda na China, tem demanda nos Estados Unidos, que vai ser o novo epicentro, né? Era Itália, a Espanha virou um epicentro. Já é um novo epicentro, principalmente Nova York, mas isso vai, como lá tem grandes centros, grandes metrópoles, isso vai se diluir para o país inteiro. Então, você precisa estar isolado para dificultar o trânsito do vírus. E, assim, não tem nem essa, assim, de, eu vou por um canto e fico longe das pessoas, né? Você não sabe quem passou ali, quem passou no local onde você vai estar, por exemplo. E o vírus, ele é resistente, o vírus, ele resiste por até 72 horas no ambiente, dependendo da superfície, né? Então, a gente está o tempo inteiro botando a mão no rosto, a mão na boca, ajeita o cabelo, passa a mão no olho. Então, assim, o risco é muito grande de você de você se infectar por causa de uma bobagem. Então, o ideal é, vamos ficar todo mundo em casa. Mas e aí?
Exatamente.
E a economia?
Se você vai fazer a quarentena, que é o mais correto, vão ter setores que vão ser afetados. Você não vai ter como fazer isso. Desemprego vai acontecer... Vai ser um problema. Nos casos, o que você pode fazer é remediar. E nisso é que vai entrar o Estado, dele remediar da melhor maneira que puder, né, financeiramente, principalmente os mais vulneráveis, para que eles, na verdade, consigam sobreviver a essa crise. Porque existem coisas realmente do vírus que o pós-vírus, eu acredito que vai ser muito complicado mesmo, tá? Agora, a questão é, você não pode simplesmente tirar a quarentena em questão de falar, não, vamos salvar a economia. Porque a verdade é que se você cria mais mortes, você vai criar um outro tipo de problema. E vai ser um problema econômico para você também. Porque a realidade é que não vai ser só os idosos que já estão próximos de morrer, que fossem. Uma vida é uma vida, né? Você não pode sacrificar uma pessoa... Em nome da economia, acredito que agora o que o Estado ele tem que fazer e tem que parar de enrolar é como outros países eram. Então, a economia ela não pode ser salva no custo da vida das pessoas. Mesmo que fossem realmente só os idosos, mais velhos, situação de risco, pessoas que não tenham tantos anos de expectativa de vida, essas pessoas não podem ser sacrificadas para você dizer que está salvando a economia. Entendeu? Então ela vai sofrer esse baque, ela vai acontecer. A vida ela é mais importante nesse momento. E aí quando você vai entrar na parte, o corte de salários, ela vai ter que acontecer. Não, assim, acho que empresas grandes, é como a gente está falando, elas vão sobreviver. Independente do que acontecer, eles vão ter algum prejuízo, uma coisa ali, uma coisa aqui, pode ficar um pouco difícil, vai acabar demitindo um certo pessoal. Mas essas empresas vão sobreviver, elas não vão ter problema nenhum. Agora, as empresas de médio porte, pequeno porte, microempresas, essas empresas elas estão realmente ameaçadas. Então, para você conseguir sobreviver a isso, vai ter que ter o corte de salário. Só que o corte de salário, ele não pode ser simplesmente você corta o salário do trabalhador e ele continua tendo todos os encargos que ele tinha antes, de aluguel, luz, água, internet e tudo, sendo que ele está ganhando 30, 50% do salário dele. Porque aí você vai criar um endividamento da sua população, vai criar uma bolha de crédito, porque quem vai ganhar com isso vão ser os bancos, vão ter que sair dando empréstimo para todo mundo. E a realidade é que quando essa crise acabar, você vai ter uma população com um poder de compra muito baixo, porque eles vão ter uma dívida muito alta. Como é que você vai movimentar a economia depois disso? Então, eu acredito que tem alguns países, como Itália, o próprio Reino Unido, que foi relutante até em declarar que a pandemia realmente era algo sério, e depois acabou entrando também nos mesmos trâmites do mundo inteiro, alguns encargos como eles suspenderam a cobrança de aluguel, cobrança de luz, cobrança de água, cobrança de internet. Basicamente, o dinheiro da pessoa é para comprar comida e remédio. Entendeu? Então, se você faz isso, aí você justifica, você ter uma redução do seu salário, porque você consegue se manter, porque basicamente você cortou quase todos os seus tributos, você não está tendo que pagar isso. Entendeu? E como está tudo parado, para tudo. Entendeu? O setor produtivo, ele vai continuar, que é o setor essencial, comida, combustível, essas coisas, ele não consegue parar. Então, o resto que pode parar, você tem que parar. E se você para logo, quanto mais rápido você parar, mais rápido você volta. Então, se você voltar mais rápido e sem criar um grande problema para o seu trabalhador, assim, o grande problema já vai acontecer, mas tentando remediar o máximo possível, a sua economia ela tende a se recuperar mais rápido. Entendeu? Então, eu acho que hoje, o que aconteceu no governo federal é que eles... Primeiro que, assim, você vê que o próprio governo não se entende, porque o Bolsonaro ainda tem essa ideia de que é uma histeria, é uma loucura, é isso, porque o filho dele falou besteira da China, aí ele começou a tentar seguir porque o Trump estava falando uma coisa, o Reino Unido estava fazendo outra, tal, e todo mundo mudou de ideia. Aí ontem foi que ele mudou o tom dele, mas ele estava indo contra os próprios ministros, sabe, as pessoas do próprio governo. Então, assim... Isso é ridículo, você não pode. Se você tem técnicos, especialistas que estão ali te dizendo uma coisa, eles têm algum conhecimento sobre aquilo ali e você tem que ouvir. Eu acho que hoje em dia, a gente tem que ouvir a OMS, a gente tem que ouvir o Ministério da Saúde, a gente tem que ver o que está sendo feito nos outros países, na Itália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, quais suas orientações estão tendo, o que eles estão fazendo e tentar seguir isso também. Porque é uma coisa que afetou o mundo inteiro. E não foi só aqui, não foi só a Argentina, não, é o mundo inteiro.
A preocupação com a economia é uma preocupação legítima. Só que ela não é a preocupação mais importante nesse momento, né? A preocupação mais importante nesse momento é com a vida. No caso de você ter um problema econômico, você fale. No caso de você ter um problema de saúde, você morre. Para quem falha, o cara pode levantar e começar de novo. Para quem morreu, acabou. O que você ouve, né, principalmente por alguns setores, algumas pessoas, né, do grande empresariado brasileiro, é uma falta de empatia, porque eles falam, vai morrer 5 mil, 7 mil, como se tivesse tudo bem. Cara, para cada vida que a gente conseguir salvar nesse momento, isso já é um ganho. É importantíssimo para a gente, como sociedade. A gente fale como sociedade a partir do momento que a gente acha natural que 5, 6, 7 mil pessoas morram. Tem que ter preocupação com a economia? Tem. E o que tem que ser feito? Tem que ser feito justamente isso que você falou. O governo, ele tem que garantir uma renda básica, uma renda mínima para os desempregados, para os trabalhadores informais e para os trabalhadores formais que estão ou com salário cortado ou com salário baixo. Para as micro, pequenas e médias empresas, o que você tem que fazer é, o governo ele tem que gerar, abrir linha de créditos com taxas subsidiadas, taxas de juros baixas. E nesse ponto, esse recurso ele tem que ser essencialmente para pagar salário. Então, ao invés do governo liberar que a empresa fique sem pagar 4 meses de salário, como aconteceu no início com aquela MP, o que ele tem que fazer agora, na verdade, é garantir que as pessoas recebam esse salário. Porque se já não tem movimentação, se a pessoa não tem dinheiro, como é que você vai garantir o pequeno negócio? Como é que você vai garantir o mercadinho da quadra? Como é que você vai garantir a padaria? Então você precisa, ao invés de tirar o salário, o governo precisa é garantir os salários, né? Os salários da camada mais baixa, mais básica da população, né? Que, na verdade, é a grande maioria. 75% da população brasileira recebe menos de R$2.500. Você entendeu? Então, você precisa garantir que essas pessoas tenham condições de viver, nesse momento de sobreviver.
Exatamente. Eu concordo com isso também, porque o Estado ele tem que garantir que essas pessoas, quando acabar com a questão da quarentena, que deve ser em torno de mais 2 semanas, 3 semanas, provavelmente a gente já deva estar afrouxando a quarentena, assim, tendo uma expectativa boa, né, de que as coisas vão acontecer e tudo mais. Se você faz isso basicamente um mês, onde você corta o salário dessas pessoas, essas pessoas se endividam, e aí depois provavelmente também vão se desempregar, porque muitas empresas vão morrer. E inevitavelmente, mesmo com a linha de crédito, tem pessoas que realmente já estavam com a empresa já na berlinda ali, próxima a falir, e isso vem só para dar um tiro de misericórdia, porque foi uma empresa que teve algum erro antes, ou já tinha passado alguma crise anteriormente e não estava se recuperando. Então essas pessoas vão perder, e essas pessoas vão perder emprego. Então se você está cortando já de agora a renda desses trabalhadores, se você começa a criar esse endividamento, você está diminuindo o poder de compra deles. Então, não adianta você ter o seu mercado aberto, a farmácia aberta, voltar com tudo, com feira, shopping, tudo mais, sendo que as pessoas não vão poder comprar. E, de repente, dá um jeito de abaixar os seus preços e aí talvez comece a ficar em um ponto impraticável para o comércio. Então, o que você vai ter é pessoas quebrando agora e pessoas quebrando depois. Entendeu? Por causa disso, porque o governo não está se preparando nessa questão. Agora até que eu acho que o governo começou a responder um pouco melhor na questão das linhas de crédito, a ideia de não simplesmente suspender o salário por 4 meses, que era o que eles tinham colocado, que sinceramente é ridículo, porque 4 meses de salário, eu falo por mim mesmo, se eu ficar 4 meses sem salário, eu quebrei totalmente, eu não tenho mais o que fazer. E é igual você falou, eu tenho um posicionamento de privilégio que eu não estou abaixo dessa linha de renda. E assim, meu custo de vida não é tão alto. Eu não tenho filho, eu não tenho que pagar escola, não tenho nada, mas eu já ficaria impraticável. Se eu ficar 4 meses sem salário, eu já teria que ter uma outra fonte de renda. Ou de outra forma, eu teria que simplesmente desfazer das minhas coisas e tudo mais para eu conseguir me manter mais, até eu conseguir um emprego. Isso foi uma coisa que, inclusive, quando saiu a SMP, eu estava conversando com um amigo que era advogado, que foi algo que me preocupou. Eu falei, mas como é que vai ser? Vocês vão fazer de forma unilateral? Como que vai ser? Eu não estava entendendo. E aí ele me explicou várias coisas e falou, não vai acontecer. Vão barrar essa MP aí, pode ter certeza. Então, assim, porque se você imagina a gente que teve acesso a algumas outras informações, tem um certo planejamento financeiro, um certo orçamento de casa, que a gente consegue tentar se manter, se isso chega a ser um ponto que você fala, caraca, vai me atingir, eu vou ficar sem renda. Você já fica nervoso, já fica desesperado, assim, nesse ponto, vamos dizer, quando você chega para um trabalhador que está ali vivendo de salário em salário, que às vezes tem que escolher uma conta ou outra, porque não está conseguindo manter tudo, como é que você chega para ele falar, agora você vai ficar 4 meses sem receber, sendo que os seus encargos vão continuar vindo? Entendeu? Eu não estou suspendendo as outras coisas, eu estou suspendendo seu salário. A verdade é que eu acredito que o governo federal tentou agradar o empresariado, como acabou sempre, que né? Não deu certo. Acho que dentro... ainda bem que não deu certo, na verdade, né? Acho que dentro de tudo que está sendo feito, eu acredito que o Bolsonaro ele acabou cometendo um suicídio político. Da ideia dele de ficar batendo de frente, falando que não tem nada a ver, gripezinha e tudo mais, você vê que muitas pessoas que apoiavam o Bolsonaro já deixaram de apoiar o Bolsonaro. Uma grande parte, aí chega agora o final de semana, ele vai sair pela cidade, sendo que ele tinha feito um exame, que ele não deu qual foi o resultado, se ele tinha a Covid-19 ou não, saiu pela cidade, causou aglomeração, foi tirar selfie. E aí várias pessoas olham isso, mesmo pessoas que apoiavam ele, e começam a falar, cara, ele não tá levando a sério as coisas. E ali você para. Tanto que ontem ele mudou o tom. Só que ele mudou o tom tarde, certo? Agora ele fala que não, realmente, vamos salvar vidas, vamos fazer as coisas mais... Sabe, você falou uma coisa até outro dia aqui, não foi tipo, 2 anos atrás, 10 anos. Eu entendo que na posição de presidente deve ser uma pressão gigantesca você viver essa situação. Pouquíssimos presidentes realmente tiveram uma pandemia nas suas mãos. Eu entendo que deve ser uma coisa muito interessante, muito difícil você decidir. Porque, querendo ou não, você está decidindo entre vidas. E a verdade é que você não tem como salvar todas essas vidas. Seja agora na quarentena, seja depois, quando a quarentena acabar. Vão ter coisas que vão fugir do controle. Mas quando você começa a adotar um discurso radical de que está todo mundo errado e eu estou certo, teoria da conspiração, querem me tirar do poder... e coisas do tipo, aí você começa a entender que o cara realmente está vivendo em outro mundo. Eu acredito que nesse ponto, ele acabou cometendo um suicídio político, perdeu a base dele quase toda, já estava perdendo, perdeu o próprio ministro, porque agora, inclusive, a manobra que o governo federal fez foi tirar o pronunciamento do Ministério da Saúde, porque, teoricamente, o Mandetta estava com mais popularidade, porque ele estava dizendo que tinha que ter a quarentena, ele estava indo diretamente contra o Bolsonaro. Assim, os próprios apoiadores de Bolsonaro estavam reclamando muito da oposição, dizendo que a oposição estava politizando a pandemia. Mas Bolsonaro tem politizado a pandemia desde que ela iniciou, você entendeu? Então, eu acredito que o que ele cometeu agora vai ser realmente o fim, assim, da carreira política dele. Eu acredito que Eu não acredito que ele vai ser impeachmentado, mas eu acredito que ele simplesmente termina o mandato dele e grande parte das pessoas que apoiavam ele não vão apoiar mais. E provavelmente em 2022 a gente deva ter uma troca de presidente. Assim, lógico que é uma visão muito mais à frente, né? É um achismo também, tá? Eu não sou um cara técnico nem nada, é puramente a minha opinião em cima do que eu tenho visto, acompanhado, principalmente porque eu tenho muitos amigos que de rede social que apoiam o Bolsonaro. Tinham amigos que apoiavam bastante e mudaram completamente.
O que o pessoal tem que perceber que para quem não apoia o Bolsonaro ou nunca apoiou, quem apoia tem que perceber é que o Bolsonaro ele não é capaz de liderar um batalhão. Ele não é capaz de liderar um grupo dentro de um batalhão. Ele, como militar, ele foi medíocre, ele foi expulso, ele não chegou a ser expulso, mas ele foi convidado a se retirar para não ter a expulsão. Então, você botar nas mãos de um cara desse, que não mama nas tetas do governo há 30 anos, aí, como vereador por 2 anos e depois 28 anos como deputado. Então, você colocar um país na mão de um cara desse é suicídio. E é o que a gente está vivendo agora. E eu acho, não, eu tenho certeza que ele não vai mudar essa postura. Ele diminuiu a forma como ele fala, como ele faz com relação a essa pandemia, a essa crise, mas ele continua deturpando a fala do cara da OMS, ele continua falando de cloroquina, sendo que não tem nenhuma evidência, não tem nada dizendo que funciona ou que não funciona, você entendeu? Se você for falar, ele continua nesse negócio de falar que é uma gripezinha, que quem foi atleta vai ficar bem e tal, não sei o que. Então, eu não espero absolutamente nada dele. Quer dizer, eu até espero. Eu espero sempre o pior dele, entendeu? Para concluir a minha parte aqui, eu só quero falar de duas coisinhas, né? A primeira é que está na hora dos empresários abrirem mão um pouco dos seus ganhos, você entendeu? E isso se aplica também para a gente que não é empresário, mas tem uma realidade de, por exemplo, ter uma diarista, uma empregada doméstica, uma babá, uma coisa do tipo. Tá na hora da gente dizer para essas pessoas ficarem em casa, mas sem cortar o salário dessas pessoas. Que é a mesma coisa que o grande empresariado tem que fazer. Eles têm que botar os seus trabalhadores em casa, aqueles que podem, garantir o salário deles, pressionar o governo para ter linhas de crédito, para poder conseguir manter os salários dessas pessoas até passar essa crise, até todo mundo poder voltar a trabalhar, tá? E abrir mão de parte dos seus ganhos. Porque esses caras ganham muito dinheiro, muito dinheiro. Se ele diminuir o faturamento dele, sei lá, em 50%, ainda assim é muito dinheiro, entendeu? E, por fim, a questão da importância da ciência, né? Porque a gente vive uma era de negação da ciência. É, nega-se a questão das mudanças climáticas. Por quê? Porque a gente só vai sentir os efeitos das mudanças climáticas efetivamente, a gente tem uma demonstração, né, com a acentuação dos extremos, né, muito frio, muito calor, né, furacões com mais ferocidade. Então, assim, a gente tem um pouquinho de acentuação dos extremos, mas daqui a 30 anos é que a gente vai ter crises, uma crise muito maior com relação às mudanças climáticas, né? E com relação a pessoal antivacina, também não é algo agora. Vai ver daqui a 10 anos, né? Se bem que já voltou sarampo, cachumba, né? As pessoas só vão ver daqui a 10 anos, né? Essa é uma crise que a gente está vendo agora. O cara, lá em janeiro, que dizia que não, que isso é alarmismo, que, né? Como, por exemplo, o prefeito lá de Milão fez. O que aconteceu? Ele está pagando agora, ele está pagando 3 meses depois. Então, está na hora da gente valorizar a ciência, está na hora da gente ouvir o que os cientistas têm para dizer. A gente aqui, a gente está falando a nossa opinião muito com base no que a gente ouve, mas eles têm que ser ouvidos de verdade. Então, você tem que ouvir o cara que estuda sobre vírus, você tem que ver os cientistas sociais para entender qual que é o impacto na sociedade. Desse efeito dessa crise, né? Desse isolamento, né? Tem que ver os profissionais de saúde também com relação à saúde mental, você entendeu? Então, a gente tem que valorizar e ouvir a ciência, né? E só que a ciência é um dos primeiros lugares onde eles cortam, porque a pessoa, ela se amarra em usar o computador, tá com o carro da moda, mas ela não pensa que todo o trabalho de desenvolvimento de todas as tecnologias que a gente tem na nossa vida hoje.
Uma coisa importante, assim, apesar do vírus ele não ser uma culpa de um governo específico, como o chinês e tudo mais, a China está sendo acusada realmente de ter ocultado informações, dizendo que os primeiros casos do coronavírus lá em Wuhan foi em novembro. Divulgar em dezembro, dizendo que teve até uma perseguição em cima da mídia que tentou divulgar e alguns médicos. Sim, isso é uma coisa que a comunidade precisa realmente olhar, porque se casos tenham acontecido, existe uma negligência muito grande. Não que eles tenham criado o vírus ou tentado fazer para uma terceira teoria da conspiração que as pessoas inventem, tá? Mas seria uma negligência muito grande e vai causar um impacto global gigantesco, né? A outra questão da cloroquina, ela tem a parte de cientistas que, um cientista, na verdade, que já tinha feito um estudo e tinha falado para usar ela. Eu acredito que o que aconteceu aqui, principalmente Bolsonaro, ele tentou usar como a solução de tudo, sendo que não tinha um estudo de fato. E agora está sendo feito algumas pesquisas em cima dessa medicação. Aqui no Brasil, ela foi autorizada a ser utilizada em casos graves e tem que ser utilizada dentro de um ambiente hospitalar. Então, a automedicação, essas coisas não vão adiantar, não vão, na verdade, vão causar efeitos colaterais perigosos, tá? E teve uma notícia que saiu no Metrópole recentemente, se não me engano ontem, onde dizendo que alguns pacientes ele realmente reduziu o tempo de UTI. Mas agora, o estudo de fato disso vai sair em alguns dias, a gente não tem realmente. Assim como existem outros cientistas que estão trabalhando em cima da vacina. Só que a vacina, normalmente, ela nunca demora pouco tempo. Demora, às vezes, anos, dependendo. Então, tudo que acontecer daqui para frente é recorde. Então, a gente tem que entender que é como você falou. Tá falando de pessoas contra a vacina. Eu, particularmente, acho que se a pessoa é contra a vacina, ela não vacina os filhos, ela tem que ser presa. Porque, cara, ela tá expondo aquelas crianças e a comunidade de onde aquelas crianças estão envolvidas a um risco gigantesco de você falou, de doenças que vão voltar. Eles estão tendo uma amostra perfeita do que é um mundo sem vacina. Porque não tem vacina para essa doença, é uma doença nova, apareceu tem poucos meses. Sabe, pouquíssimo se sabia sobre o vírus. Agora está tendo um estudo mais aprofundado, sabe? E graças à tecnologia, graças a grandes avanços que a ciência já tinha conquistado, a gente consegue maximizar muito mais o resultado de vários desses estudos. Por exemplo, eles falaram que da H1N1, eles demoraram muito tempo para reunir uma quantidade assim, muito pouca de documentos sobre estudos daquele vírus. E na Covid-19, em pouco tempo, eles conseguiram reunir 29 mil estudos. Que a gente faça a nossa parte ficando em quarentena. E quando a gente tiver que ouvir pessoas sobre a respeito da doença, vamos ouvir os especialistas, vamos ouvir pessoas que realmente estudaram isso, igual você falou, pessoas que são cientistas, médicos, pessoas que realmente são da área. Essas pessoas, elas têm o conhecimento do que elas estão falando.
Só para concluir, com relação ao à sonegação de informação da China. É muito provável, que eles tenham realmente, não tenham liberado toda a informação lá no início da pandemia, né? No início da crise, né? Quando começou o vírus a atacar humanos. Né? E eles fazem isso porque eles são um Estado autoritário. E aí, qual que é o remédio contra esse problema de informação? É uma imprensa livre. Então, acho que a gente vai voltar a falar de questão de imprensa, papel de imprensa, hoje em dia. Né? Lá no bônus eu vou só comentar algumas coisinhas, né? Vou dar uma sugestão e vou comentar algumas coisas também a respeito de ciência e imprensa. Beleza? Vamos seguir?
Beleza.
Vamos para a religião?
Bora, vamos.
E aí, agora, o problema no aspecto religioso é como é que a gente faz com os nossos templos fechados, né? Como é que a gente presta culto nessa situação de templos fechados para evitar aglomerações?
Sim, primeiro a gente precisa realmente ressaltar que os líderes religiosos que foram responsáveis, as religiões que foram realmente responsáveis, não só com seus fiéis, mas com as comunidades em que elas estão inseridas, elas fecharam os seus templos. Elas não fizeram um tipo de culto local aglomerando pessoas. Ao contrário de líderes religiosos populares no nosso país, que foram completamente contra, que entraram na justiça de tudo para conseguir fazer aglomeração. Alguns até chegaram a conseguir liminares que permitiam ela fazer essa aglomeração. E, assim, eu acho que nesse momento isso é muito irresponsável. Assim, infelizmente, sabe, parecer que o seu negócio ali realmente não é o bem-estar daquelas pessoas. Infelizmente, as pessoas não que fizeram isso, acho que causaram um dano muito grande. Não só na questão de você expor as pessoas fisicamente, que isso é terrível, deveria ser punido até como um crime, para falar a verdade, mas também você, o impacto que você causa na imagem do cristianismo, de você olhar, porque são principalmente religiões que se denominam cristãs, e são pessoas, a gente está falando da ciência, a ciência está pedindo para a gente fazer uma coisa, e ele vem que, vamos criar outra coisa, a ciência falha, Deus não falha, e coisas do tipo, como eu cheguei a ver na internet algumas situações bem tristes, bem lamentáveis, para falar a verdade, e isso você cria aquela ideia da pessoa que ela é cega, sabe? Que aquela religião parece que não está ampliando a mente dessa pessoa, e se cegando. Ah, dentro da nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a gente teve o cancelamento de todas as reuniões mundialmente, se eu não me engano, dia 11 de março, dia 12 de março. E a gente não tem tido as reuniões. A gente tem uma conferência geral que vai acontecer próximo final de semana. E ela era uma conferência que atraía muitas pessoas para as capelas, para o centro de conferência que acontece nos Estados Unidos. E desde a época que eles cancelaram as reuniões, eles já tinham dito que a conferência geral não aconteceria com pessoas presentes, ela não aconteceria da maneira que normalmente acontece, já era transmitido em vídeo para o mundo inteiro, essas pessoas que vão falar, elas vão lá e falam, e é isso. E você não tem aglomeração, você não tem mais do que a pessoa que está discursando naquele ambiente, você só tem isso, entendeu? Então, um cuidado maior que se teve, exatamente para você não disseminar esse vírus dentro da sua comunidade local, da sua religião, primeiramente, e depois aonde você vive. Você não vive dentro da sua igreja, você vive num prédio, você vive numa rua, você vive num bairro. Nesse ponto, foi muito prudente da liderança da igreja, assim como outras igrejas também, exemplarmente, tomaram decisões assim. A questão do culto, dos nossos serviços, uma coisa que é interessante, assim, a gente tem um presidente da igreja, que a gente tem ele como um status de profeta, né? Então, ele ajuda a gente a se preparar das adversidades que a gente vive hoje e para adversidades futuras, tá? Quando foi a troca, que foi o presidente anterior, que era o Thomas S. Monson, ele faleceu, e aí veio o novo presidente, que é o Russell M. Nelson, que, coincidentemente, ele é médico, é cirurgião cardíaco. Ele começou a traçar uma política de centralizar o evangelho no lar. Todas as coisas da igreja e do evangelho, elas têm que ser aplicadas no lar. Então, a leitura das escrituras, os estudos que a gente faz na escola dominical, todos os materiais são centralizados no lar. E eu lembro que quando ele trouxe essa mudança, que a nossa igreja, ela tinha um serviço de 3 horas. Era uma hora para cada coisa. Uma hora no serviço, como um culto ou uma missa, as outras horas em diferentes grupos. Uma hora num grupo, outra hora em outro grupo. Aí, quando ele trouxe essa mudança, ele falou que essa mudança seria por conta de coisas que poderiam acontecer e que, provavelmente, no futuro, talvez a gente nem fosse possível ir à igreja. E poderia ser por diversos motivos. Não estou dizendo que ele previu o coronavírus e contou pra gente e tal. Não, não foi isso. Mas ele previu que poderiam vir adversidades que nos afastariam dos nossos templos físicos, assim, das estruturas, certo? Então, ele preparou. Então, já tem 1 ano e meio que na nossa igreja a gente já tem focado muito o estudo no lar. E isso é uma coisa que facilitou muito, porque a gente consegue seguir os nossos serviços de adoração muito próximos, a da normalidade não é a mesma coisa, mas muito próximos dentro da nossa residência. Eu e minha esposa, no caso, outra família, enfim, a gente consegue fazer isso sem realmente a necessidade de ter que ir à igreja. Não porque a gente não queira ir, mas é porque agora não tem essa possibilidade. Então, eu acredito que nesse ponto, a religião, ela serve para liderar você nesse ponto de encontrar a sua paz, de você ser responsável, ser prudente, ser um bom cidadão, sabe? Não só simplesmente ter a questão da espiritualidade, mas a questão da secularidade também. Se eu não sou um bom vizinho, um bom cidadão, uma boa pessoa, pouco importa o que você faz na igreja. Se você não está aplicando o que você está aprendendo, isso é indiferente. Então, se você, dentro de uma pandemia, acha que não está nem aí, que eu posso fazer o que eu quiser, porque isso é besteira, porque o senhor vai curar ou tudo mais, sendo que existem ferramentas para que essas coisas aconteçam, eu acredito que isso é irresponsável, entendeu? E exatamente, eu fico feliz de ter visto essa atitude dentro da minha igreja, porque é uma coisa que, desde antes deles terem se pronunciado, era algo que a gente já esperava, porque é uma igreja que tenta agir de forma prudente e não de uma forma irresponsável, como infelizmente alguns grupos agiram.
Se você for pensar, observa os caras que queriam que acontecessem os cultos, as reuniões, o que acontecesse a aglomeração de pessoas nos templos. Esses caras, se você for olhar, esse não é o único problema deles. Não é o único senão na vida deles. Todos eles são tidos como mercadores da fé. Você entendeu? Todos eles são ditos exploradores dos seus fiéis, você entendeu? Então a gente já vê que não é algo novo, não é algo inesperado. Por exemplo, se você tivesse o seu líder fazendo isso, você ia estranhar. Se eu tivesse o Papa Francisco, ou aqui em Brasília, o Dom Sérgio, né, o nosso pároco aqui, se a gente tivesse eles fazendo esse tipo de coisa, a gente com certeza ia estranhar. Mas esses caras é o esperado deles. É o esperado deles, porque a preocupação deles não é nem Cristo, nem o fiel. Não é nenhum nem outro. Vocês já sabem, qual que é a preocupação deles, né? Com relação a nós católicos, né? A primeira orientação que veio no início, ainda podia se haver celebrações, foi de vamos evitar o abraço da paz. Tem um momento da nossa celebração que tem o abraço da paz, a paz de Cristo, e vamos receber a comunhão na mão. Ou seja, para que o ministro ou o padre ou o diácono tenha que colocar, né, colocar o corpo de Cristo na sua boca, para evitar o contato. Então, a gente estava orientado a receber na mão. A nossa celebração, né, para a gente, ela é um sacrifício. A gente revive toda a celebração, o sacrifício de Cristo, o sacrifício que Cristo fez por nós. E ele se faz presente em corpo e sangue. E a gente se alimenta dele. E esse é o problema para a gente. A gente não tem essa opção de comungar fora dos templos, né? Fora das celebrações. Porque a gente precisa estar fisicamente para receber a comunhão. Né? Mas para isso, a gente tem a opção de fazer uma comunhão espiritual. Né? A gente tem assistido missas que são transmitidas aqui na nossa paróquia. A Pastoral da Comunicação faz a transmissão das missas. Tem missas pastorais de outras paróquias que também fazem a transmissão. Entendeu? Já tem missa da Canção Nova, Rede Vida, então outras redes de televisão católica fazem a transmissão, então a gente não pode receber a comunhão. Isso para a gente é muito doloroso, mas a gente entende esse momento, né? A gente entende esse momento e entende que é um momento que ele vai passar e a gente vai voltar a estar em comunhão com Cristo. Um outro problema para a
Certeza.
gente é a questão da confissão, né? São os sacramentos. Para o católico, o sacramento é receber a graça de Deus. A confissão, a gente precisa estar próximo ao nosso líder, ao nosso padre, o bispo, o cardeal, quem for nos ouvir, né? E a nossa paróquia aqui, ela adotou um esquema de confissão drive-thru. O padre está lá fora no estacionamento, né? O fiel vem dentro do carro, confessa, recebe a bênção, recebe sua orientação, a sua penitência, né? E sai absolvido, sai em estado de graça, que é assim que a gente fica quando a gente pratica, né, a confissão. Então, a gente tem que achar soluções. E, por fim, a oração, né? As pessoas falam que a ciência falha, Deus não fala e tal. Na verdade, a ciência é o modo de Deus agir. Você entendeu? Eu não posso achar que nada vai acontecer comigo rezando e saindo na rua e correndo risco, e não lavando minhas mãos, tendo contato com pessoas, né, saindo de casa desnecessariamente. A ciência é a forma de Deus agir para responder às nossas orações. Eu preciso dar condições para que Deus me salve. Você entendeu? Não adianta eu rezar aqui, ó Deus, eu quero viver até os 80 anos, eu acredito em você. E que sair daqui e pular na frente de um ônibus ali. Não adianta, né? Eu tenho que fazer minha parte.
Sim.
Eu tenho que dar oportunidade para Deus agir na minha vida.
Com certeza. E assim, eu acho que o que é legal agora, o que a religião, o papel dela, é exatamente confortar as pessoas e também receber aqueles que não têm condição, certo? Então, dentro da nossa igreja, por exemplo, uma das coisas que a liderança local fez, a gente já começou a mapear os irmãos que vão ter possíveis problemas financeiros, para que a gente já possa se antecipar a esses irmãos e ajudá-los. A igreja, ela já pratica essa ajuda financeira ao longo do domingo do mês. A gente jejua, que em caso de ficar 24 horas sem refeição ou bebida, e simbolicamente a gente doa aquele valor que a gente economizou nas nossas refeições para a unidade local. A nossa unidade local, ela recebe esse dinheiro para ajudar os irmãos da unidade local que têm problemas financeiros. Seja problema para pagar o aluguel, seja problema para pagar uma conta de luz, ou porque estava acidentado, ou porque perdeu o emprego, enfim, sejam por motivos assim. Claro que envolve um processo de você também se planejar. Essa oferta de jejum, ela já acontece ao longo do ano. Tá? Então a gente realmente já, sempre que a gente jejua 24 horas, sem água, sem comida, a gente pega o dinheiro que a gente economizou simbolicamente, doa para a unidade local. A unidade local pega esse valor e ajuda os irmãos da unidade local que têm problemas financeiramente, sejam porque foram acidentados, perderam o emprego, ou seja por outro motivo. Claro que é feito um planejamento financeiro com esse irmão para saber como que ele pode ser independente. Isso é um dos preceitos que a gente tem na igreja, de ser independente, independente da igreja, independente do governo, independente de todos. A gente realmente tem que ser autossuficientes. E é claro que esse processo de autossuficiência, ele demora um pouco e, às vezes, para algumas pessoas, ele é mais complicado. Então, a ideia disso é que essas pessoas consigam atingir a autossuficiência. Então, hoje, as ajudas humanitárias, em questão de kits, de máscaras, luvas, outras coisas que você pode doar aos hospitais, que a ideia da religião hoje, ela precisa confortar essas pessoas e ajudar a ser um pouco a rocha dessas pessoas. Acho assim, a rocha em Cristo, né? Como a gente fala, nós basear a nossa fé. Eu acredito que essa rocha que seria Cristo, a religião, ela vai estar trazendo mais caridade, entendeu? Num momento que a caridade, ela vai ser fundamental, fundamental. Sem essa caridade, eu acredito que a gente vai ter ainda mais problemas do que a gente já vai ter.
E aí, para a gente, A caridade não é só o apoio material. Então, a gente tem que ficar preocupado com aquelas pessoas que vivem só, que têm problemas, né, de ordem mental, de saúde mental. Porque um isolamento para uma pessoa que está doente, isso pode ser muito perigoso, né? E aí é esse momento que nós temos que estar preocupados com os nossos irmãos, quem está próximo da gente, ouvindo, sabendo, aproveitar a facilidade que a gente tem de comunicação hoje, né? A igreja está aproveitando essa facilidade, transmitindo a nossa celebração e tudo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, vendo se cada um dos nossos irmãos estão bem. Por fim, com relação a quem precisa de receber uma orientação, é utilizar os meios de comunicação para ouvir nosso pároco, nosso diácono, o seu líder, né, o pastor. Então, assim, porque às vezes a gente precisa de uma palavra dos nossos líderes. Então, essa é uma forma, aproveitar os meios de comunicação. Não é apenas achar que o WhatsApp é bacana para bater papo com os amigos, para tratar coisas do trabalho, mas as questões de fé também podem ser utilizadas. Essas ferramentas também podem ser utilizadas para tratar as questões de fé. Beleza? Vamos lá, vamos para o tema do futebol. Futebol e esporte em geral, na verdade, né? Como fica o cenário do futebol e dos demais esportes com essa pandemia?
As pessoas, elas têm que ser prudentes, elas têm que ponderar o que realmente pode ser feito. Por exemplo, Olimpíadas, cara, é impossível, é impraticável ter uma Olimpíada, que é um evento desse porte, em julho. Então, eu achei que foi prudente ter adiado para o ano que vem. Vai ser mais justo, vai dar mais tempo de preparação para os atletas e, consequentemente, você vai fazer com que mais público atenda, venha realmente à Olimpíada, né? Eu acho que no futebol, a questão foi realmente essa. Eu acho que as federações agiram até, de certa forma, rápido, né? Assim, porque, querendo ou não, você parar o futebol gera um prejuízo gigantesco às instituições, porque você tem contratos de imagem, contratos de transmissão, contratos de várias coisas, de patrocínio, que, querendo ou não, vão começar a se congelar também. Então, você gera um grande prejuízo. Então, eu achei que foi bem legal da atitude no Brasil dos clubes, das federações, de realmente parar o futebol. Eu acredito que o futebol deve voltar em maio ou junho. Tá? Também, assim, não sou especialista, é pelas notícias que eu vejo, a expectativa. Eu, particularmente, sinto muita falta do futebol, mas claro que a saúde tem que vir em primeiro lugar, né? Segurando o lugar. Mas eu acredito que provavelmente maio ou junho deva acontecer. Agora, o que vai ser o grande problema, o grande desafio, é como que você vai fazer o calendário, jogando somente um semestre, para fazer competições que durariam um ano inteiro. Eu acredito que a volta desse calendário do segundo turno é realmente o que os clubes... O maior desafio vai ser, porque os clubes vão discordar mais. Já teve alguns clubes, por exemplo, propondo a volta do... O que é detentora da transmissão já disse que não, porque ela vai transmitir menos jogos. E aí não é o valor que ela pagou.
Isso,
e o valor que ela pagou eram para 38 rodadas.
Você está falando da volta do mata-mata, não é isso? Que o clube já propôs,
isso,
né?
Isso. Então, isso. Só que a Globo já falou que não, porque ela comprou 38 rodadas. E se você botar o mata-mata, você diminui na metade primeiro e depois só alguns jogos de mata-mata. Então, ela vai ter menos jogos para transmitir. Então, isso queria dizer que ela está pagando mais por jogos. Outros clubes também não concordaram, porque já tá feito o formato de pontos corridos, e você virar o mata-mata agora, você vai mudar toda a receita, e aí toda vez que o brasileiro muda a receita, você tem um campeão polêmico. Cria-se um monstro e ali as coisas acontecem. Tem clubes que vão querer voltar. Eu acredito que não vai acontecer adaptar ao calendário europeu, começando no meio do ano, terminando no meio do ano que vem. Eu acredito que isso, culturalmente, também não deva acontecer, porque isso queria dizer que você teria jogos durante o carnaval e durante o verão, que é a época de férias aqui. Então, você jogaria de inverno e você sairia de férias no inverno, vamos dizer assim. Entendeu? Então, eu acredito que não faz muito sentido para nós fazer um calendário como o do europeu. Porém, já existe Realmente algumas pessoas estão tentando propor isso, né? Mas eu acredito assim que, como todas as coisas que o futebol já viu, vai passar por isso também. Eu acho que logo, logo a gente volta a ter jogos sem torcida, e à medida em que a quarentena vai afrouxando, talvez comece a ter um pouco mais de presença de torcida e provavelmente normalizar mesmo lá para o final do ano, setembro, outubro.
A gente tomou uma medida mais rápida, que a gente, que eu falo, as federações do futebol brasileiro tomaram uma medida mais rápida, a Conmebol, mas eu ainda acho que houve uma semana, houve um final de semana a mais, né? Porque teve o jogo São Paulo e Santos, foi sem torcida. Esse jogo não precisava ter acontecido. Se tivesse chegado no final, no final da semana, que já tinha essa expectativa, falado, olha, vamos suspender aqui. Mas ainda forçaram a barra uma semana, um final de semana, para ter jogos. E aconteceram jogos sem torcida. Aí os atletas, né, jogadores, entraram em protesto, reclamando, pô, não tem torcida porque a torcida não pode ficar doente, mas a gente pode. Porque a gente tem, tem contato, tem tudo. Então, a gente poderia ter agido uma semana antes. Esse grande problema, né, na Europa, entre Itália e Espanha, um epicentro de grande transmissão, né, de grande contágio, foi um jogo entre Atalanta e Valência, pela Champions League. Né? Esse jogo aconteceu em Milão, né? Atalanta de Bergamo fica próximo a Milão. E esse jogo aconteceu com a crise em nível alto lá na Itália, né, e acabou expandindo para a Espanha. Né? Você imagina ali, no jogo teve 45 mil torcedores e mais a movimentação, o pessoal que sai da Espanha pega trem, o pessoal que sai de Bergamo vai de ônibus. Então, assim, a quantidade de pessoas que foram infectadas e daí para frente foram infectando outras pessoas. A gente não chegou a passar por isso, mas correu-se um risco a mais. Eu não tenho muita crença de que a gente vai voltar logo. Assim, eu acho que se for começar, vai ser para junho. Lá para junho, julho. Porque eu estou analisando o que... Olhando, por exemplo, da China, né? Wuhan foi o epicentro inicial dessa crise. E agora que eles estão começando a sair do isolamento. Só que aí eles têm a preocupação de o surto voltar. Né, de contágio de novas pessoas, e a gente não sabe se as pessoas que já tiveram correm o risco de pegar o vírus novamente e desenvolver a doença. Porque como o coronavírus é parecido com o vírus da gripe, da influenza, né? Então eles se mudam muito rapidamente. Então eles não sabem disso. Então a gente ainda está tateando muito no escuro. Então, eu não consigo imaginar algo tão cedo de que a gente vai conseguir voltar tão cedo. Com relação ao calendário, o futebol brasileiro e tudo, o que o pessoal tem que fazer agora é estar atento, pensar em soluções. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Os patrocinadores vão ter que abrir mão de alguma coisa, porque não dá para botar o resto de campeonato estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores e jogos de seleção nesse período, não cabe, não dá. Então, os patrocinadores vão ter que abrir mão de alguma coisa, a TV vai ter que abrir mão de alguma coisa, os clubes vão ter que abrir mão, os jogadores vão ter que abrir mão. Então, assim, cada um vai ter que abrir mão de alguma coisa. E eu acho que, por linhas tortas, se a gente adotasse o calendário europeu, seria bom. E por que seria bom? Porque a gente não teria, né, o auge, né, da janela de transferências dos campeonatos europeus, que ocorre em junho, julho e agosto, no meio da nossa temporada. Então, essa é a grande vantagem. Sim. Ah, mas não vai ter um campeão em 2020. É isso que eu estou falando. Algumas coisas a gente vai ter que abrir mão. A gente não vai ter tudo agora. E aí, com relação a... A gente, cultura e tal, cultura a gente muda, porque tipo assim, a gente não tinha cultura de um campeonato de pontos corridos. A nossa cultura era de campeonato sempre com mata-mata, campeonato brasileiro. Né? E aí, e o nosso campeonato, a gente está aí desde 2003, um campeonato de pontos corridos. A questão, vamos jogar no verão. Mas a gente já joga no verão, porque a gente joga ali até o primeiro final de semana de dezembro, que não é tecnicamente verão, mas já está quente. Uhum. E a gente joga, assim, eu estou falando do futebol profissional. Futebol profissional esse ano, os campeonatos estaduais começaram no dia 18 de janeiro. Então, assim, se a gente fizer jogos ali até o dia 20 de dezembro e depois voltar ali por volta do dia 5 ao dia 8 de janeiro, dá esse período das festas, que aí sim, aí eu concordo, não dá para ter jogo no meio das festas, muitas pessoas viajam e tal, e aí assim não dá mesmo para ter jogo. Mas é viável, eu acho que é viável.
Ah, no calendário europeu, dia 25 de dezembro. Acontece no dia 30 de dezembro, certo? O calendário lá, ele acontece durante as festividades. Agora, a questão aqui é que você teria isso, você teria o carnaval, e quando você fosse dar férias aos jogadores, seria inverno. Eu acho que a questão de você jogar, o Brasil é meio que verão o ano todo, mas a questão da época de você realmente ir para a praia, ter férias e tudo mais, acaba sendo no verão. Eu acho que culturalmente isso pode pesar mais do que a questão, igual você está falando, das festas em si. E até porque, assim, muitos. O estadual chega num ponto que está se tornando cada vez mais inviável para os times profissionais. Tanto que a maioria está preferindo jogar com os reservas e começar o profissional mais próximo de fevereiro.
Isso. É, eu acho que a gente tem uma ideia, a gente consegue se ajustar. A gente consegue, né? Respeitando algumas coisas que a gente tem, né? O festas de final de ano, o carnaval, que a gente já tem um certo respeito a isso, a gente consegue ajustar. E aí foi o que eu falei, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa
para
poder,
com certeza,
para poder ter uma vida normal, voltar a ter uma vida no que vai ser o novo normal, né? E aí essa questão do calendário, do que vai fazer, do que vai acontecer, para todas as competições, não só para o futebol, mas tem problema na Fórmula 1, que não começou e todas as corridas do primeiro semestre praticamente ou estão canceladas ou foram adiadas. Tem NBA que está parado, o beisebol que não começou, que está parado, o beisebol nos Estados Unidos, né? Então a gente está, as grandes ligas, as grandes competições...
A NBA que agora seria a parte do playoff já. Começa em abril, mais ou menos, assim, ou metade de abril, você já tem os playoffs. Isso. E é o provavelmente que eles vão fazer. Eles vão terminar a temporada regular do jeito que tá e partir para os playoffs quando puder voltar a jogar, né?
Isso, exatamente. Ver o que vai fazer, né? Ver se é viável. É, eu vi que eles também têm estudos de repente, mudar o calendário. Esticar, terminar essa temporada... fazendo o restante para completar os 82 jogos e a pós-temporada e começar ali por volta de dezembro, janeiro do ano que vem. A temporada ficaria de janeiro a agosto, ao invés de ser de outubro, novembro a junho, né? Então tem isso. Mas o que os caras têm que fazer e que os nossos dirigentes aqui têm que estar fazendo é observando, tomando decisões e todos nós temos que entender que todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. É isso. Beleza?
É o que foi proposto aqui também foi de a temporada terminar em janeiro do ano que vem, né? Mas o que os clubes estão mais inclinados a fazer é decretar o término do estadual e voltar nesse segundo semestre jogando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E Sul-Americana, para quem vai jogar Sul-Americana, né? O Libertadores Sul-Americana. E acabar com o estadual, porque o estadual não vai ter espaço mesmo. Né? É impossível você fazer um calendário jogando 5 competições, no caso do Palmeiras, do Flamengo, que joga Copa do Brasil, Libertadores, estadual e brasileiro, são 4 competições. Né? É impossível você caber, enfiar tudo isso aí em 6 meses. É realmente, faz falta futebol, assim como faz muita falta sair na rua,
rapaz,
né? Fazer nossas coisas. Mas é uma outra fase, a gente vai passar por isso também, o futebol vai voltar fortalecido, assim como a nossa sociedade, comunidade vai voltar fortalecido também. Isso aí.
Com certeza. Eu se você pudesse escolher hoje, assim, você pode escolher entre futebol e sair de casa. Meu amigo, eu escolhi o futebol numa facilidade... Porque, assim, eu gosto de ficar em casa, assim. É claro que nessa situação, não, ser forçado a ficar em casa não é bom, né? Mas, para mim, eu relativamente tranquilo. Agora, o futebol faz falta, cara, ver... Tanto que, assim, o que eu tenho feito é visto jogos antigos, né? o Sport TV, a ESPN tem colocado jogos antigos, né? Sport TV no futebol e ESPN mais nos esportes americanos. É, e é o que eu tenho feito, porque o nível de dependência aqui do futebol e esporte é alto, entendeu?
É, eu também sou a mesma coisa. Eu acho que eu já vi uns 70 vídeos do Flamengo, desde que começou a quarentena até agora. Todo dia de manhã eu assisto um vídeo do Flamengo. E a maioria dos vídeos eu já vi, já, não tem mais nem. Fico repetindo coisa. Entendeu? Tentando achar coisa nova, não consigo. Mas é, realmente faz muita falta. Eu assisti no final de semana, a Fox Sports reprisou o Grêmio e Lanús, a final de 2017. Da Libertadores, e assistir final da Copa de 94 que passou na Sport TV. Também sinto muita falta do futebol, dos esportes, até mais do que realmente a ideia de sair de casa. É claro que, como você falou, não é legal você ser obrigado a ficar em casa. É legal você ficar em casa quando você escolhe ficar em casa.
Níveis altos de dependência dos esportes, né? E agora a gente, para encerrar, vamos pro bônus, né? Quer começar?
É, o bônus essa semana, quando a gente falou de um tema mais livre, eu pensei mais em coisas que eu gosto, né? E coisas que eu... Como as pessoas não têm faz de quarentena, são dicas de coisas para entreter, tá? Primeira coisa, assim, eu acho que o bônus que a gente pode fazer é tentar trazer algumas notícias boas, né? A gente estava falando aqui de como realmente a gente está preocupado, como as coisas estão acontecendo, e entender que realmente a nossa vida mudou. Mesmo quando toda a situação acabar, o normal vai ser diferente do normal que era antes. E a nossa vida vai mudar. E a gente vai, com certeza, mudar para melhor também. A gente vai se fortalecer nisso como sociedade. Então, veja que a gente vai passar por isso. E vamos realmente dar a seriedade ao que está sendo feito, mas sem se desesperar, sem entrar em pânico. Tentando realmente fazer o que a gente pode fazer. O bônus que eu peguei para essa semana são coisas que eu gosto. Primeiro, a gente é fã de esporte. Um filme que eu gosto é o Coach Carter. Coach Carter é um clássico, ele é um filme antigo já, de 2000 e alguma coisa. Ele fala da história de um treinador de basquete que, através do basquete, muda a história de vários jovens que jogam no time da escola dele. É um filme excelente, o Samuel Jackson é maravilhoso. O outro é um documentário sobre esporte. E eu lembrei de um agora também que pode entrar. Se você gosta de esporte, principalmente de basquete, tem o documentário The Carter Effect, tá? Que ele conta a história e passa como foi o impacto que o Vince Carter teve em Toronto, como ele mudou a cidade inteira com o basquete. É um documentário muito legal. O Vince Carter é um dos jogadores favoritos que eu tive na NBA. O outro documentário, eu não sei se ainda tá na Netflix, que é o Vamos, Chape, que conta sobre o acidente da Chapecoense. E é muito legal. Acho que até falei ele em outros bônus aqui. É um que eu gosto muito. Na parte de mais entretenimento, eu gosto muito do Trevor Noah. Trevor Noah, ele é um comediante sul-africano. Ele mora nos Estados Unidos e ele tem um programa chamado The Daily Show. Ele tem uma pegada um pouco parecida com... Não é exatamente igual um CQC, mas ele é a ideia... É um programa de notícia onde eles usam muito do humor com as notícias. Mas eles trazem coisas muito interessantes e pontos muito críticos em algumas coisas. Você pode assistir o The Daily Show no YouTube, é muito legal. Tem dois stand-ups no Netflix, que um é O Filho de Patrícia e o outro é Afraid of the Dark. Ele é muito legal no stand-up dele porque ele gosta de explorar muito diferenças culturais. Ele fala muito sobre a parte política e ele traz muito a ideia dessa parte sociopolítica e como ele envolve tudo, e ele faz muita piada sobre essas coisas. É muito interessante, é muito legal e eu gosto bastante dele. E vamos assistir mais coisa, vamos ficar em casa e logo, logo tudo isso vai passar.
Eu tenho duas dicas aqui, né? Uma ainda dentro do tema, né? Do episódio de hoje, né? Que é o programa Roda Viva de segunda-feira agora com o Átila Iamarino. O Átila, ele é biólogo, né? Ele é pós-doutor pela USP em microbiologia e ele já fez cursos, estudos, né? Na Universidade de Yale a respeito de Zika, Ebola, HIV. Ele já fez, ele é um virologista, ele entende, é um cara que sabe do que está falando. É, foi o que a gente falou, né? Ciência, ele é um cientista. Né? A gente estava falando de ciência lá no início. É um cara que sabe do que está falando e aí, assim, sobre todos os aspectos, foi um negócio, foi um espetacular o programa, porque você vai ter uma visão de um cientista sobre todos os aspectos, aspecto político, social. Então, ele vai dar uma ênfase, vai... E aí, foi o que eu falei lá no início, né? A questão de ciência e imprensa. Esse é o que a gente tem que dar foco agora, né? É dar foco para o que cientistas estão falando e dar foco para a grande imprensa. Porque, por mais que você ache que a Globo, ou a Fox, ou a CNN, ou a Record, eles tenham um viés, mas você tem certeza de que o que está saindo ali foi checado. Você entendeu? Você tem certeza de que aquela notícia, aquela fonte ali é uma fonte confiável, principalmente numa época de pós-verdade, que é o que a gente vive agora, né? Por último, né, a minha segunda dica é um podcast. Cara, eu tô com a cabeça zoada com esse podcast, um negócio espetacular. E assim, por mais que você não escute agora, você vai ouvir falar desse caso, você vai ouvir falar dessa história, né? O nome do cara é Ivan Mizanzuk. Ele é professor e jornalista lá no Paraná e ele tem um podcast chamado de Projeto Humanos. Tem nas plataformas de podcasts e no projetohumanos.com.br. O cara, ele conta pra gente a história do caso Evandro. Evandro Caetano foi um menino de 6 anos que desapareceu no dia 6 de abril de 1992. Tem algumas imagens fortes, alguns relatos fortes, né? Mas se você não tem problema, eu te indico, ouça, porque você é uma história espetacular. E um cara contando essa história, que ela, a história tem 28 anos, ela não aconteceu e ficou parada lá atrás. E ele conta com uma narrativa muito bem colocada, uma história que a história por si só já é maluco o negócio. Então, eu sugiro. Ouve. Eu tô falando assim porque eu não consigo achar palavra para falar realmente do tanto que esse podcast é de quebrar a cabeça. É de você repensar muita coisa com relação à investigação policial, a questões políticas. Então, vale a pena. Eu tenho falado aí nas minhas redes sociais. Ouve e vamos discutir. Na hora que eu ouvi, eu peguei essa dica no Twitter e aí eu falei, não, vou ouvir. Ficou lá. Aí saiu o último, um dos episódios, né? Ele tem 25 episódios até agora e ele deve ter mais 5 até o segundo semestre. E saiu o último, que saiu o número 25, o pessoal dizendo que esse cara merecia um prêmio. E ele acabou que meio que ganhou o prêmio. Que essa história, esse podcast, vai virar uma minissérie na Globoplay. Então, assim, pra Globo tá investindo, é porque o negócio é muito bom. O cara é muito bom, a história é de explodir a cabeça. E vou te sugerir, ouve, e aí depois você me conta o que você está achando. Né? Teve um amigo que ouviu, ele ficou enrolando, ele disse, fui ouvir, mas porque eu queria dormir, e eu estava nessa expectativa de o podcast me ajudar a dormir. Ele disse que emendou 3, um atrás do outro, e só não continuou porque ele tinha que dormir mesmo. Porque é um negócio, cara, né? Tem relatos um pouco fortes em alguns momentos, né? Porque é um caso de desaparecimento... Né, tem em morte, tortura e algumas outras coisas no meio. Então, eu é a minha indicação de hoje, beleza? A gente, assim, pede desculpa aí, a gente não sabe ainda como que ficou, vocês vão estar ouvindo, a gente vai aí trabalhar em cima disso daí, editar, mas a gente já pede desculpa porque a gente está aprendendo a mexer com essa ferramenta, né? E aí conta com estabilidade de internet, tudo isso. Mas se não tiver ficado muito bom, a gente pede desculpa. Se vocês quiserem algum esclarecimento, pede pra gente aí que a gente fala pra vocês.
Exatamente. É isso aí, galera. A gente usou uma ferramenta nova. Querendo ou não, vai ter algum... Talvez a qualidade do áudio, não sei se vai ficar muito legal assim, mas a ideia realmente é não ficar parado. E essa foi a melhor ferramenta que a gente achou até agora pra trabalhar. Então, um pouco de paciência, dê um feedback também. Se souberem de outras ferramentas interessantes, indiquem pra procurar e ver também se não entra uma coisa melhor, né?
Então, pessoal, valeu. A gente vai se falando. Fiquem em casa. Falou.